1 milhão 700 e quase 50 mil, depois houve uma alteração administrativa, não se percebe bem a título de quê, e baixou para 1 milhão e 500 mil cidadãos sem médico de família. Ou seja, estamos desde 2016, quase 10 anos, com um problema agudizado. Não se resolveu absolutamente nada. E, portanto, perante isto, há aqui duas possibilidades, duas abordagens distintas. Uma dogmática, tipicamente seguida pela extrema-esquerda, e aquela que, sendo extrema-esquerda, diz modernista, ou aparenta ser mais modernista, que é dizer, oi, aqui Del Rey, perdão, aqui Del Marx, qualquer tipo de contratualização com o setor privado ou o setor social, mesmo que resolva o problema destas pessoas, isso não pode ser. Deixemos-las sem médico de família. E depois há uma posição alternativa, que é uma posição moderada, pragmática, quer dizer assim, devemos contratar mais médicos de família para o SNS? Com certeza que sim. Temos de suprir as necessidades do setor público. Mas, entretanto, porque elas continuam, e continuam há quase 10 anos, nós temos de resolver o problema dos portugueses e dos utentes de Ourém e não só. E, portanto, podemos sim, devemos, contratualizar com o setor social e com o setor privado. Podemos usar, aliás, um instrumento que é um legado bom do Partido Socialista, as OSF modelo C, criação do ministro Correia de Campos, precisamente para permitir usar a capacidade instalada na prestação de serviços públicos, auxiliar esses utentes. E podemos contratualizar também, certamente, com as misericórdias. Portanto, a questão que se coloca é, queremos resolver o problema destes utentes ou queremos ideologia, pragmatismo, falta de pragmatismo, dogmatismo e não resolver problema absolutamente nenhum? Eu creio que sabemos qual é a vossa posição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Com isto está terminado este ponto na ordem de trabalho. Vamos passar ao ponto 8, petição número 161. E também estão a assistir aos nossos trabalhos vários peticionários subscritores desta petição. E vou dar a palavra ao Sr. Deputado António Filipe para uma primeira, a primeira intervenção. Dispõe de 2 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, os funcionários judiciais, não é exagero dizer que estão entre as classes profissionais mais injustiçadas deste país. Ao longo...
Sr. Deputado, só um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
É porque aqui na questão do tempo também tenho que confirmar que eu entendi que são 3 minutos e não 2 minutos. Porque houve a mudança de... E, portanto, vou fazer a sua atualização. Está certo? Pronto, então, Sr. Deputado, dispõe de 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizia eu que os funcionários judiciais, não é exagero dizer que estão entre as classes profissionais mais injustiçadas deste país. Efetivamente, desde há longos anos que se aguarda a aprovação de um estatuto profissional dos funcionários judiciais, desde há muitos anos que se aguarda uma contratação de funcionários judiciais para permitir que os tribunais funcionem com a normalidade que seria desejável e, imagine-se, desde há décadas que está por cumprir a promessa da integração do suplemento de recuperação processual no salário. Promessa que vem desde os tempos dos governos de António Guterres e que de governo para governo tem sido sempre adiada até se encontrar uma solução que seja justa, que seja digna, que seja satisfatória. E daí que o projeto de lei que o PCP traz a este debate tem a ver precisamente com isso, com a integração plena do subsídio de recuperação processual, do suplemento de recuperação processual no salário dos funcionários judiciais. No texto desta petição é muito ilustrativo o que veio disposto dos orçamentos de Estado desde 2020, em que se aprovaram normas vinculativas para os governos relativamente à aprovação dos estatutos funcionários judiciais, à consagração de um regime de aposentação que tivesse em conta o regime especial de disponibilidade que é imposto aos funcionários judiciais e a aprovação do respectivo estatuto. Nada disso tem sido cumprido e os orçamentos de Estado de 2020, 2021, 2022 foram sucessivamente incumpridos pelos governos em funções, apesar daquilo que foi aprovado nesta Assembleia, em formulações para as quais o PCP se orgulha de ter contribuído. Avançamos com esta proposta e pensamos que está, neste momento ainda, tudo por fazer relativamente ao que é necessário para os funcionários judiciais. É preciso que as remunerações destes funcionários sejam atrativas para que os jovens, designadamente, sintam atraídos por estas carreiras para a renovação do pessoal que é necessário e para que não se ultrapasse uma situação em que grande parte da morosidade da justiça é devido ao facto de não haver funcionários judiciais em número suficiente para dar andamento aos processos. Da parte do PCP, queria dizer que, para além do projeto de lei que hoje apresentamos para discussão, poderão contar com o nosso empenhamento para que se faça justiça a esta classe profissional, que isso é importante para os próprios, para a sua família, é importante para o funcionamento da justiça, é importante para todo o país. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado. Para uma intervenção, Sr. Deputado Inês Sousa Real, PAN, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os mais de 8 mil peticionários que continuam a pedir justiça para quem nela trabalha. Não podemos deixar de partilhar da frustração destes mesmos funcionários por nos encontrarmos a discutir uma vez mais esta matéria e a situação dos oficiais de justiça, pois estamos basicamente no mesmo ponto onde já estávamos na legislatura anterior. E continuamos a ver os mesmos problemas, as mesmas promessas adiadas, e é incompreensível como os sucessivos governos têm tratado os oficiais de justiça, que são não apenas a cara, mas aqueles que dia a dia são o elo de ligação com os cidadãos e o seu direito de acesso à justiça. Não podemos deixar de referir que ainda ontem, nesta Assembleia da República, ouvimos a Sra. Ministra da Justiça dizer que não tem qualquer dúvida que se chegará a um acordo com os oficiais de justiça, mas que não se chegar, avança na mesma. Ora, esta é uma postura incompreensível e é mais uma postura deste Governo que infelizmente nos tem habituado. E não se pode falar em justiça quando quem nela trabalha é tratado deste modo. Estes trabalhadores e trabalhadoras estão cansados de esperar, estão cansados de ter secções judiciais a funcionar com um ou dois funcionários, cansados de receber no início de carreira tão pouco como esta, mais do que o salário mínimo nacional. Não podemos falar tantas vezes na morosidade da justiça ou na complexidade técnica dos processos, sobretudo dos megaprocessos, ou na justiça do dia-a-dia, e depois esquecer-nos que quem nela trabalha tem, de facto, ter condições de atratividade para a carreira ou para poderem estar efetivamente em funções. As reivindicações dos oficiais de justiça, no nosso entender, são assim mais do que claras e legítimas. Exigem com justiça a revisão do seu estatuto, da tabela salarial, a integração de um suplemento de recuperação processual no vencimento, a criação de um regime especial de aposentação e um regime específico de avaliação e ainda o preenchimento integral dos lugares vagos na sua carreira e a abertura de procedimentos para o acesso a todas as categorias. São exigências mínimas para quem garante o funcionamento diário de um dos pilares mais relevantes do nosso Estado de Direito e que não pode ser descurado. E é por isso que as iniciativas que o PAN aqui hoje traz têm como objetivo dar resposta a todas estas justas reivindicações. Porque, como bem dizem os próprios oficiais de justiça, é preciso garantir justiça para quem nela trabalha.
Obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado João Graça, chega. 3 minutos e 30 segundos, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo por agradecer aos peticionários e dizer que políticas fracas tornam fraca a justiça porque a desacreditam e destroem o seu ativo mais importante, que são as pessoas. Senhores deputados, não precisa de ter experiência para saber que uma lei não é uma promessa política feita num panfleto em altura de eleições que depois vai para o lixo. Uma lei é algo que foi fruto de muito trabalho e responsabilidade. Publicar uma lei que seguiu todos os trâmites e depois o próprio Estado não a cumpre nem a faz cumprir, não só mostra o quanto têm sido as políticas como os políticos dos governos em Portugal. O que aqui tratamos hoje é nada mais, nada menos de um pedido, um apelo em forma de desespero dos oficiais de justiça. E sabem o que eles estão a pedir? Que se cumpra a lei, ao mesmo tempo que a mesma seja adaptada e atualizada. Senhores deputados, não é o incumprimento de uma promessa política, é a aplicação da lei que prejudica o desempenho dos profissionais, magistrados e oficiais de justiça e, acima de tudo, tem manchado a imagem da justiça. Mas vamos então aos factos que preocupam e que são de premente resolução. Integração de suplemento remuneratório. Constava da Lei do Orçamento de Estado 2019 e 2020. Lei não cumprida, Governo PS. Ainda o Orçamento de Estado 2020, revisão dos Estatutos dos Funcionários da Justiça, deve estar concluída com a sua publicação no Diário da República até ao final do mês de julho de 2020. Lei não cumprida, governo PS. Carreira especial. Hora de especial não tem nada. Ou melhor, só tem em relação aos deveres dos funcionários. Neste caso, a lei não foi cumprida nem deixada de cumprir. Simplesmente não existe. Quem nos governou até hoje, PS e PSD. Ingresso urgente. Muitas das colocações ficam desertas e sabem porquê? Porque, embora previsto no Orçamento de Estado de 2019, verifica-se que os concursos foram escassos e os incentivos foram zero. Sabem quem governava? PS. Estatuto profissional. Previsto nos Orçamentos de Estado de 2019, 2020 e 2021. Sabem o que foi feito? Nada. Sabem quem governava? O PS. Por fim, é a proposta do Chega, porque é determinante o incremento do valor suplementar de recuperação processual do vencimento dos oficiais, passando para os 16,5 a ser pago em 14 meses e com efeitos retroativos a 1 de janeiro de 2021. Senhores deputados, um político deve cumprir e fazer cumprir a lei. Senhores deputados e senhores membros dos governos, os trabalhadores judiciais não são objetos de usar e deitar fora. São peças fundamentais na aplicação da lei e do direito. Deixem-se de promessas, cumpram e façam cumprir a lei. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, Bloco de Esquerda, 3 minutos para uma intervenção. Se faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por saudar os peticionários, particularmente o Sindicato de Funcionários Judiciais, que promoveu esta petição. E tem que começar por dizer o óbvio. Respeitar e valorizar as carreiras e os salários dos oficiais e das oficiais de justiça é respeitar e valorizar a justiça e a sua correta administração. Porque sendo a justiça cega, quem faz com que ela funcione tem vidas concretas, vidas esforçadas e tem um percurso de décadas de reivindicação salarial que é justa. A Assembleia da República já a reconheceu mais do que uma vez, por iniciativa do Bloco de Esquerda, em sucessivos orçamentos do Estado nunca cumpridos, que o trabalho que é referente à recuperação dos processos em atraso seja incorporado nos salários. E 2025 tem que ser mesmo o ano em que a letra morta da lei se constitui um direito para quem garante que os tribunais funcionam. Porque sim, se a morosidade da justiça é um problema, ele em Portugal, ele não é um problema maior, porque as oficiais, os oficiais de justiça têm feito um trabalho abnegado para garantir que as cidadãs, os cidadãos têm acesso à justiça a tempo e horas. Por isso sim, é preciso justiça para quem trabalha e faz funcionar a justiça portuguesa, apesar da privação material, do desrespeito de sucessivos governos e das baixas remunerações que oferece. Por isso concluímos com o nosso compromisso de sempre, que hoje vertemos novamente num projeto de resolução, para que neste ano se revejam as carreiras, se garanta que há contratações plurianuais, que os quadros são preenchidos, que os suplementos são integrados e que há uma remuneração, uma compensação justa pelo trabalho suplementar. Nada menos do que isso é desrespeitar quem todos os dias garante que uma estrutura basilar do Estado de Direito Democrático, a justiça, funciona. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes, LIVRE, 3 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros concidadãos nas galerias, caros peticionários. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos os peticionários que, com as suas assinaturas, colocam este plenário a falar do sistema de justiça que tanto depende dos funcionários judiciais. Os funcionários judiciais estão na Secretaria dos Tribunais, nos serviços do Ministério Público. É com eles que o público tem o primeiro contacto, são eles que interagem com os advogados, é a eles que cabe executar os atos dos magistrados e outros atos judiciais. São, por isso, essenciais para o sistema de justiça. E, no entanto, têm sido, como muitas profissões de que depende o exercício das funções do Estado, pouco considerados e têm visto o seu dia-a-dia degradar-se. Por isso, há uma preocupante falta de funcionários judiciais e essa falta pressiona e sobrecarga os atuais funcionários judiciais. e por isso é reclamada, e muito justamente, a revisão do Estatuto dos Funcionários Judiciais.